Bem-vindo ao DWRcast, eu sou Fred Pavão e o pessoal de class provavelmente se atrasaria pro Enem também. Pra fazer aquela cena ali, né, de portão fechado e chegar no último segundo assim daquela deslizada por debaixo da porta ali da Barra Funda, sabe? O pessoal foi assistir, puta, foi do caralho isso.
Eu sou a Thais Alckx e eu gostei muito das influências de Tolkien desse episódio que a gente vai falar mais pra frente.
Tolkien?
Fred fez uma cara...
Caralho, que influência?
Calma!
Peraí, a gente viu o mesmo episódio, mesmos episódios?
Sim, com certeza.
Pessoas, hoje, né, como vocês já devem ter notado aí pelo título do podcast e, claro, presumindo aí pela ordem natural dos podcasts, né, hoje nós vamos falar não sobre um, mas sobre dois episódios, coisas que a gente falou que não iria fazer. Mas é aquilo, né? Imprevisibilidade da vida, né?
Felizmente!
Acaba que dá aquela atrasada, mas a gente resolveu juntar dois episódios. Íamos juntar três aí por conta de certos cliffhangers que tiveram. Mas resolvemos fazer pra não demorar muito pra ter.
A gente até pede, né, pra vocês, pra dizer se tá legal esse formato, né, de dois em dois, de repente,
sim,
ou de um em um.
É que acontece, como o class é curto, né, são só 8 episódios, é até legal.
Exato.
A gente fazer de tempo em tempo, dá tempo da gente respirar um pouco, de não ter que fazer tudo tão corrido.
Exatamente.
E é bom pro pessoal poder acumular um pouquinho, ver, ficar mais no hype ainda, né?
E também não ficar meio na pressão de ver logo,
sim,
né?
Sim, sim. E hoje nós vamos falar sobre dois episódios, como eu já disse, que é aquele, é o Night, se tem alguma coisa que eu não lembro.
É o terceiro e o quarto episódio.
É o terceiro e quarto episódio, né? Que é o Night Visiting e o outro é o
Co-owner of a Lonely Heart.
Sim, que, cara, esse episódio pra mim ele já tinha começado bom só pela referência.
Claro,
né,
claro.
À música.
Aliás, essa série tem uma presença musical muito forte, né?
Até porque por ser young adult, né?
É.
Música é uma coisa muito presente na vida de adolescente. Engraçado,
né? Eu tô adorando,
né,
a trilha sonora.
Hoje mais cedo, né? Você fez aquele meme do Facebook de você dar um ano e aí que tem que lembrar do ano. E aí você comentou que no ano você era muito presente em música e tal. E era uma época que você era uma adolescente.
É.
E realmente, quando eu era adolescente, música... Oh, veja bem, eu faço tudo com música. Eu gosto muito de ouvir música. Mas quando eu era adolescente, era mais ainda.
Era,
né,
o tempo todo.
Então,
né,
tem a ver você ter presença musical forte,
com,
né,
certeza.
Começa aí pelo tema que não é instrumental, só é uma música.
Exatamente.
É, mas enfim, antes de fazermos aí nosso review do episódio, propriamente dito, vamos para a nossa rodada de notícias aí falando aquelas notícias que chamaram mais nossa atenção. Já, já. Vamos lá. Começando aí a nossa rodada de notícias dessa semana, né? A gente tá aí há 2 semanas desde o último podcast, né?
Isso.
E, cara, é muito engraçado porque antes aí de a gente entrar na notícia do Doctor Who, vamos falar um pouquinho sobre o cenário do mundo. Na última vez que a gente soltou o podcast, o mundo estava de um jeito.
O mundo agora... tinha Obama como presidente.
E agora, bem, ainda é o presidente.
Não,
mas
não.
Agora temos Donald Trump como presidente eleito aí americano. Né? Isso não tem nada a ver com o assunto, vejam bem, mas é uma doideira, né? Você pensa como as coisas mudam num piscar de olhos.
Muito,
né,
rápido, né?
Justamente.
E assim, de forma inesperada, porque todo mundo achava que a Hillary que ia ganhar.
Todo mundo não.
Não, a maioria, sim, sim, inclusive os institutos de pesquisa, que agora ninguém acredita mais neles, né? Porque,
sim,
depois dessa...
E por que foi legal a gente falar justamente sobre esses institutos de pesquisa, né? Rola aí muito papo que não, Doctor Who vai acabar, Doctor Who tem dias contados, não sei o quê.
Doctor Who já deu, já cansei.
Não acredita em institutos de pesquisa, né?
Mentira!
Depois dessa semana, não sei o que é mentira, mas depois dessa semana... Começa a duvidar dos institutos de pesquisa.
E,
cara,
principalmente, duvidem de números de audiência, por exemplo.
E duvidem de extremos sempre, né?
Porque a BBC sabe que não só de audiência vivem as séries, elas sabem que tem gente falando em rede social. Toda a movimentação que a gente
audiência,
faz,
né?
Eles estão de olho, né?
Sim, sim.
Então, mesmo que os números não sejam... talvez fortes,
uh-huh,
eles sabem que a série continua forte.
Sim, sim. E tivemos também outra mudança aí, uma coisa muito inesperada que aconteceu, que desde o último podcast pra hoje, né, pro segundo podcast de class que a gente tá fazendo, nossa conta no Twitter agora está verificada. No último,
yes!
No último podcast eles eram só um site que tinha um Twitter normal, como todo mundo.
Agora,
agora não, somos o primeiro fansite do Doctor Who, pelo menos nacional, aí, que tem a conta verificada, cara. Isso é muito legal.
Sim, isso é bem bacana, porque, querendo ou não, é um reconhecimento pelo trabalho que a gente faz aí há mais de 5 anos.
Sim,
né?
E acima de tudo também é um reconhecimento pelo trabalho de vocês sendo nossos fãs aí, sendo nossos ouvintes, porque isso só prova mais uma vez como o fã, ele tem força no fandom de Doctor Who, né?
O apoio de vocês é importante.
Sim, sim, é muito legal e eu espero aí que isso se repita várias vezes com vários sites, porque todo mundo merece, tem espaço pra todo mundo e é isso aí, cara. O Doctor Who cabe todo mundo.
Não, e o fandom é de vocês, cara.
Sim. E mais, vamos
então,
para a notícia,
lá,
né? Vamos aí, o que que teve de interessante essa semana, Thaís? E conta aí um pouquinho sobre sua semana. Você está feliz? Foi uma boa semana?
A minha semana foi de muito trabalho, né?
Olha, também foi uma semana de muito trabalho para o Dr. Who.
Jeito.
Apesar de não estar tendo temporadas do Dr. Who, tá dando bastante frutos do Dr. Who.
Com certeza.
Conte aí o primeiro aí que chamou sua atenção.
A melhor notícia da semana, sem dúvida, é que descobrimos que teremos um preview do especial de Natal de Dr. Who, que se chama The Return of Dr. Mysterio, no Children in Need, né, que é o especial lá da BBC, que é de caridade e tudo mais, vai ser em 18 de novembro o preview.
É, justamente, ou seja, daqui a... A gente tá gravando dia 10, daqui a 8 dias, né, inclusive no mesmo dia que está lançando Pokémon Sun and Moon.
Olha aí!
E que tá estreando Animais Fantásticos também.
Se você gosta de Harry Potter e Pokémon, tá todo mundo junto!
E de Dr. Who agora, né?
Sim!
O que acontece, né? O Children in Need, a galera que é que já tá envolvida com o Dr. Who há muito tempo, já tá familiarizado com isso, o Children in Need é como se fosse o Criança Esperança, o Teleton deles lá,
isso.
Que eles fazem vários programas se juntam, tem programas de TV, tem ação com empresas, pra arrecadar dinheiro pras criancinhas, né?
Isso, e às vezes tem até uns crossovers de comédia interessantes,
sim,
né? Já tivemos aí Doctor Who com Call the Midwife,
sim.
Umas loucuras muito, muito interessantes.
Sim, sim, dessa vez vai ser, como já aconteceram outras vezes, de ser um preview, né, o sneak peek do que a gente tá pra ver no especial de Natal. Normalmente isso acontece quando não tem temporada no ano, né?
E a gente tá muito órfão agora, porque a gente tá com hiato de mais de um ano já.
Apesar
da
entrevista
do
Capaldi há pouco tempo, né?
Mesmo assim, a gente tá precisando de um episódio novo.
Sim.
O último episódio foi o de Natal do ano passado.
É verdade.
Com a
Riversong. Caralho, que bizarro, né?
Faz muito tempo,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, assim, infelizmente ainda não teremos a Bill, mas teremos o Nardole e teremos um elenco todo cheio de novidades.
Não vão com muita sede ao pote, porque normalmente o sneak peek ele tem no máximo estourando 5 minutos. Então,
não,
é muito pouquinho,
isso.
É só pra gente ver mais ou menos como tá. Já saíram algumas imagens, a gente vai botar aqui linkado no post pra vocês darem uma olhada.
É.
Saíram imagens do Capaldi sendo datado e tal. Mas é legal, porque o Children in Need é um programa muito legal, é sempre bom ver como o Dr. Who tá presente. Como ele tá, ele é tão forte no imaginário popular, né, lá do Reino Unido, que é usado pra angariar fundos pra quem precisa, né? Isso é muito legal. Mas aí, próxima notícia da semana que chamou sua atenção.
Ainda falando sobre o Children in Need, não é só na TV que ele funciona, né?
Sim.
A gente teve aí uma parceria da Titan Comics, que lança os quadrinhos de Doctor Who, com a Humble Bundle, e eles lançaram packs de quadrinhos de Doctor Who e parte da renda foi pro Children in Need.
É, o Humble Bundle, né, pra quem não conhece, mas apesar que não é uma coisa tão difícil de entender, ele funciona mais ou menos assim, você compra... em pacotes, né?
É um
e
kit.
Aí você tem um desconto, por
isso.
Exemplo, um quadrinho custa 5 libras e 10 quadrinhos ao invés de custar 50 libras vai custar, sei lá, 35 libras.
E aí uma parte vai...
E parte desses lucros que foram arrecadados com o Humble Bundle vai servir como doação pro Children Need, ou seja, vai estar sendo angariado fundos com o Dr. Who em várias frentes, né?
E só esse Humble Bundle, ele tem parcerias com várias outras marcas,
sim,
mas só o de Dr. Who vendeu mais de 10 mil kits.
Então, você imagina aí, quanto tava cada
lá
kit?
Lá no UK,
você chegou a ver?
Ah, eu não vi.
Vamos
tinham vários kits de vários valores.
Entendi. Vamos chutar aí.
Que nem o Gran Esperança mesmo.
Vamos chutar aí que sejam, sei lá, 10 libras, que é um valor baixo.
Parece que tem de 5, de 10, de 15.
Vamos de 10 pra facilitar a conta. Quantos saíram?
Mais de 10 mil, 11
10 mil,
mil e...
olha o tanto de grana que deve ter ido para as crianças de lá. Cara, eu acho muito legal isso
É
tudo.
Muito bacana.
Sim, sim.
E é legal ver que Dr. Who continua presente nisso. Então não acabem com o Dr. Who para ajudar as crianças.
Pense nas criancinhas. Pense nas criancinhas, BBC, Taita, todo mundo. Vamos lá, próxima notícia aí.
A próxima notícia já não é mais tão interessante, não tão feliz.
É pra dar aquela quebra, né?
Pra dar
porque
aquela
a gente
quebra.
Falou duas coisas muito boas, né? Que estão ajudando as pessoas, que estão dando de felicidade pro nosso coração.
Não é tão ruim quanto a eleição do Trump,
olha
mas
aí.
É ruimzinho também pra nós aqui do fandom.
Mas o que
é que a Doctor Who Experience em Cardiff vai fechar em 2017.
Aí. Isso, cara, isso pegou todo mundo de surpresa, né?
Ah, já tô riscando da listinha de to-do.
Vamos lá, a Doctor Who Experience, ela não era uma coisa que tava sempre lá. Não,
não
era o
ela
tipo de.
É...
Não era uma
itinerante.
Não é itinerante porque ela não sai do lugar, né? Ela é sazonal, eu
ela
diria.
É sazonal.
Ela é feita num... Ela é exposta, né? Num galpão que tem lá, acho que em Cardiff,
em Cardiff,
né?
É próximo do estúdio.
É perto de onde era o QG do Torchwood, inclusive.
Isso, exato.
E ela só abria de tempos em tempos, assim. Tinha um... Tipo seasons, né? De abertura dela. E agora não vai ter mais. Essa próxima que tiver vai ser a última, né?
Inclusive era temático, né? Então vamos supor, se você ir em 2015, aí você ia ver as coisas da temporada daquele ano.
Sim,
sim.
Eles
estão trocando,
na verdade,
figurinos e tal.
Era retroativo, né? Era sempre o que o carro-chefe da exibição era sempre os figurinos e os cenários daquele ano.
Da série.
Mas os anteriores. Então sempre tinha os vestuários dos Doutores Clássicos, das Companhias Clássicas.
Série Clássica.
Tardes Clássicas. Sempre tinha.
Inclusive, se você tá ouvindo e já foi, sabe que era Sim. uma maravilha. Nós nunca fomos, infelizmente.
É, mas tem post no site falando sobre.
Claro.
A gente pode linkar aqui pra vocês verem. É assim, cara, era um parque de diversão pra quem era Ruven. Infelizmente, acabou.
É quase uma mini Disney.
Quase uma mini Disney do Doctor Who, né? Mas tudo que é bom, uma hora acaba, né?
Não, e tem outra coisa a se levar em conta, vamos supor, que tá acabando o contrato de locação. Talvez eles renovem, talvez eles mudem pra outro lugar, não se sabe,
de repente,
né?
Vai pra outro lugar, exatamente.
Vamos torcer.
E outra, às vezes vai ficar parado um tempinho e daqui a pouco volta. Já não era uma coisa corrente o tempo todo, né?
Exatamente.
Então, normal, natural, isso acontece. Às vezes o galpão vai ser usado pra outra coisa. Não fiquem tão tristes, continue guardando dinheirinho. Quem sabe um dia a Experience volta. E falando em voltar, conta aí sobre essa nossa próxima notícia, que é sobre uma volta aí.
Série clássica, o episódio The Pirate Planet, da época do Quarto Doutor e da Romana The First, a primeira romana, vai virar livro.
É, o que é legal, assim, do Pirate Planet é que ele é um arco escrito por ninguém menos que Douglas Adams.
Exatamente.
Diferente de Shada, né, que nunca foi ao ar, propriamente dito, ele ficou faltando pedaços e tal. O Pirate Planet foi ao ar, ele foi na 16ª temporada, lá com Tom Baker.
Exato.
Era o segundo episódio, né, ou seja, o segundo arco da 16ª temporada, que era do Douglas Adams, que era totalmente escrito por ele. Ele tava, assim, participação ativa total. E até então, até a saída, né, dos livros de Shada, não tinha nenhum livro que era do Douglas Adams de adaptação da série, né? E agora tá tendo esse do Pirate Planet. O arco é muito divertido.
É.
Inclusive tem uma parada que eu lembro, que marcou muito, que tem uma personagem que se chama Mula.
Meu Deus!
Tipo, óbvio, né? Em inglês não faz sentido nenhum, mas em português, quando eu vi, o caralho, que escolha errada de palavra, né?
Como será que vão traduzir pra
quase
cara?
Quase empatado com o Conde Dooku, né?
Exatamente!
De Star Wars.
Que tem que mandar pra Dukan.
É verdade.
E a novelização tá nas mãos do James Goss, né? Porque roteiro original é só um roteiro e não uma novelização.
Sim.
Mas é legal que a gente tem finalmente um livro saindo depois do hiato, porque esse livro vai sair em janeiro.
É verdade.
Então são as atividades de Dr. Who voltando em 2017.
É, não adianta. A gente tava de férias, né? A gente, quando eu falo, é tudo que envolve Doctor Who, e vai voltando. O motor tá sendo ligado, e é óbvio que não vai começar direto com a série. Eles vão começar a lançar livros, vão começar a lançar...
Tem os áudios.
É, os áudios nunca param, né?
É.
Mas vai começar a sair mais coisas que vão chamar pra série, né?
Exatamente.
E isso é muito legal, isso é legal, inclusive por ser Douglas Adams, porque chama muita gente, entendeu?
Com certeza.
Sim. E agora a nossa última notícia aí, que a gente separou pra gente poder ir pro nosso review.
Pra finalizar, pra quem ainda não sabe, assistam a série The Crown na Netflix, que tem ninguém menos que Matt Smith.
Sim, na Netflix brasileira, que maravilha.
Vivendo o Príncipe Felipe aí, Sim. né? Ninguém menos que o marido da Betinha.
Da Betinha.
Ou melhor, Elizabeth II, a rainha da Inglaterra.
Olha aí.
Nós estamos assistindo e vamos fazer um podcast.
Sim, terá um
breve.
Será um podcast analisando a série aí, vai ser muito legal. O bom disso é que está na Netflix, é na legalidade, você não precisa apelar pra meios escusos pra assistir. Você vai lá no Netflix, você assiste já com legendinha, bonito, tem o Matt Smith aí atuando no melhor da...
Eu já estou assistindo
sim.
E posso dizer que mata a saudade.
Sim, olha aí.
Pra quem tá com saudade dele, excelente.
Olha,
dica.
Eu não tô podendo assistir, mas a Thaís tá falando que é uma boa série, então eu acredito. Então, é legal ver, assim. Eu gosto muito de ver os atores do Doctor Who sendo bem sucedidos fora do Doctor Who. E é muito legal ver o Matt Smith atuando bem. Eu cheguei a ver uma cena em outra. E é legal, ele realmente tá muito bem. Netflix paga nós.
E é gostoso ver ele um papel diferente e ver que a carreira dele continua,
sim,
né?
Sim,
quer dizer,
sim.
Ele não parou no Doutor, ele tem uma vida inteira pela frente. Ele é jovem, ele tem 34 anos,
né?
Então vamos que vamos, cara.
Ah, que legal. Então fica aí a dica pra vocês, se vocês quiserem alguma coisa aí pra ajudar a passar o tempo enquanto o Doctor Who não volta, assistam The Crown aí no Netflix, vai ser muito legal, vocês vão gostar bastante. Mas sem mais delongas, vamos pra classe, vamos pra aula? Tá tocando o sinal?
Ai, meu Deus, vamos.
Vamos aí que temos dois episódios pra revisar, então vamos lá.
Porque eu não quero ser atrasada do Enem.
Vixe. Começando agora o review propriamente dito, vamos começar pelo começo, né? Pelo terceiro episódio dessa temporada de Classic, que foi o Night Visiting, né?
Exato.
Que engraçado, né? Porque era um episódio que parecia promissor pra caceta e, na minha opinião, foi chato a beça, cara. Assim, bons elementos aplicados de forma errada, sem ritmo.
É, então, é, eu tentei me envolver na história, né? O começo até que é interessante, né? Porque sim, ele vai apresentando elementos. Só que uma vez que esses elementos estão apresentados, falta o ritmo.
É engraçado, eu achei um episódio muito arrastado.
Muito arrastado. Chegou uma hora que a gente falou, meu Deus, não acaba esse episódio. Não,
que é assim, né?
E engraçado que a gente gostou tanto do 1 e do 2, né, cara?
É, não, do 1, do 2 e do 4, né? Porque.
É, o 4 foi legal.
O 4
também
foi tão bom quanto os primeiros.
É.
Mas esse foi tipo
o 3
foi
é
um
uma
vale,
caída,
né?
É.
E é engraçado porque, assim, em paralelo a Doctor Who, né? A Doctor Who, a Classic, quem tá assistindo. Estamos fazendo aí um binge watch de Dragon Ball Z. E enquanto a gente estava assistindo esse episódio, eu só conseguia pensar em, caramba, precisa acabar, eu podia estar vendo Dragon Ball Z. Quando entrou...
Isso é horrível, né? É horrível. Tipo, eu podia estar vendo outra coisa.
Pois é. Quando entrou o outro episódio, né? O Co-Owner of the Heart, eu perdi isso.
Aí
eu
foi
me envolvi no episódio,
foi
entendeu?
Assim,
é mais envolvente mesmo,
é,
né?
Eu gostei de alguns elementos, né? Desse episódio, né? Do Night...
Night Visiting.
Night Visiting. Principalmente, né, eu acho que a personagem que teve mais destaque aí foi a Tânia.
Sim.
Porque ela era a principal ali, o lance do pai que morreu, que inclusive já tinha sido citado.
É, eles já estavam cantando essa bola no segundo episódio, né, que ela fala... Porque assim, não adianta, a gente tá começando a temporada, né, começando a série em si, e a gente vai vendo um pouquinho sobre a origem dos personagens e tal, e a gente já descobriu de cara que a Tânia tem todo esse lance com o luto do pai. E aí, esse conceito do lance dos mortos voltarem e tal... É muito interessante, inclusive teve gente...
É recorrente em Doctor Who.
Justamente, teve gente apontando lá no grupo, né, no post de discussão sobre o Class, que achou muito chupado do plot de Mortalha da Lamentação.
É, porque tem tudo a ver com
então,
isso.
É porque não é chupado de Mortalha, né? Esse conceito de, tipo, mortos voltando pra encerrar assuntos é comum,
tá,
né,
em
cara?
Tá em toda ficção, isso aí não tem nem o que discutir.
Mas assim, e eu achei que eles poderiam ter feito tão mais com os elementos, por exemplo, o que a gente viu, né? Tinha esse caule, né? Esse tronco de árvore mágico, alien, bizarro.
Sabe os Ents do Senhor dos Anéis?
Não, mas isso não tem nada a ver.
Hã?
Não... Pera lá, mas só porque é árvore?
É um elemento tolkieniano.
Não, mas só porque é árvore?
Não, não sei, me
caralho,
lembrou.
É uma... Vamos lá. Não. Vamos lá. Quer dizer, uma árvore da vida. E te lembra o Barbárvore, mas não te lembra Yggdrasil?
Também.
Não, não tem nada a ver com Tolkien, é só uma árvore.
Não.
Tem a ver com Valdez, cara.
Medo.
Não, então o que acontece? Tem esse elemento legal, né, da lance que a árvore, ela estica os galhos, e aí ela cria, né, a gente vê que ela tem, quando o moleque, ela corta, eles se juntam e eles fabricam uma matéria, eles fabricam um marionete
da pessoa que morreu.
Que você tem ainda a coisa inacabada.
Ah,
do galho.
É o assunto não resolvido.
Você tem esse elemento legal, mas, por exemplo, a gente não viu a árvore em momento nenhum.
Não tem árvore, é só o galho.
O episódio ele foi o episódio inteiro, super arrastado, só, assim, aquele uma conversa sem fim, e na hora de resolver foi, tipo, em 2 segundos. Então, assim... Falta de ritmo,
por exemplo,
né?
Com a Tânia, a gente até sabe da relação com o pai. Inclusive, ela fala sobre o luto com o Ram lá no outro episódio. Então, a gente já sabe que existe esse elemento. A gente já estava curioso sobre esse elemento. Foi legal ver mais. Porque a conversa deles é muito rica no sentido de a gente descobrir muita coisa sobre a Tânia.
Então,
só que, quando a gente vai para os outros personagens, que complica. Por exemplo, a Miss Quill.
É, a Miss Quill. Assim, foi legal porque a gente descobriu o nome dela, né? Andrea, parece.
É,
né?
Acho que é Andrea.
É, a versão brasileira, não. A versão humana do nome é Andrea, mas é um nome bizarro.
E que ela tem essa irmã.
É, tem essa irmã,
né?
Só que ficou um negócio muito
ficou
assim.
Ficou jogado,
tipo,
né?
Tipo, olha, ela
a gente nem sabia.
Elas se odeiam. Aí, do nada, a mulher aparece.
Quem
com
que
uma
a Quill
arma.
Não odeia também, né?
Não. A raça dela ela não deveria odiar, né? Ela era uma raça guerreira.
Então, só que, tipo, era a irmã dela. Em tese, ela deveria ter uma relação amistosa e não tem também.
Não, e aí rola um negócio. Por exemplo, óbvio, né? No episódio não foi de todo um ruim. Teve elementos legais, como eu falei, né? Só foi mal executado, na minha opinião. Mas teve uma cena que eu achei muito maneira, que inclusive envolve a Quill e a irmã, que ela consegue prender, né, interceptar lá a irmã, e aí tá o menino, né, o príncipe.
O Charles.
Com o namorado. E aí ela fala, vai lá, cozinha, pega uma faca. Não, pega duas. Ela faz uma puta cara de maníaca, tipo... É engraçado porque você fica imaginando, ela não pode tocar em arma, né, ela não pode tocar em faca, em espada, em revólver, em nada.
É.
Então ela ia fazer os moleques picotarem a mulher, né, cara?
Exatamente.
Que nem é mulher... Mas isso foi muito legal, que mostrou como a Quill ela é analítica no que ela faz, né? Porque ela já tinha sacado...
Ela é calculista.
Exato. Ela já tinha sacado que aquilo não era a irmã dela, que aquilo era só
um simulacro,
um decoy, né? Uma isca, porque nada...
Nada
é
mais
uma
era
isca,
do que uma
total,
isca.
Aquilo, total.
Os galhos eram um anzol, eram a vara e as pessoas eram um anzol com a isca.
E
né?
Na hora que você, a pessoa tocasse
encostou,
ali...
Encostou já era.
Ah. Ela seria sugada.
Não, ele era puxado e aí a árvore, ela se alimenta, né, das pessoas, tudo esse lance. E de novo a gente vê aí que vem pela fenda. Eu acho que isso vai ser a coisa mais presente em todo Class, né? As coisas saem pelas fendas que abrem em Cold Hill.
E abre do nada, né?
É, abre do nada. É tipo mudança de tempo. É do nada.
É. E, bom, aí a gente teve o subplot do Rem com a April.
Uhum.
Que a relação deles começou a se aprofundar.
Sim. Eles começaram a ter um chururu, né? Coisa que
chururu.
Não dava nem a entender que ela curtia ele.
Não.
É, muito ao contrário,
ele tinha,
né?
Tinha namorada também.
É ou seja, assim.
Eles mal se conversavam.
Eu senti que esse luto aí demorou muito pouco, né?
É, adolescentes,
mas,
né?
Adolescentes, né? É, então, assim, a gente não tinha nem indicação que ela gostava dele, e aí eles já ficaram com o negócio ali, e isso é legal, porque envolve os personagens, né? E a gente vê que tem muito equilíbrio na série, porque ao mesmo tempo que a gente vê o casal, né, da menina e do menino, a gente vê uma relação super saudável entre o Charles e o namorado dele, o Matheus, né?
É, e agora ele tá morando junto com ele, né? Porque brigou com os pais.
Ah, será que ele tá morando? Não tinha.
Tá morando sim. Lembra até que a Quill fala que ela tem que ir na reunião de pais e ainda tem o lance da...
Ah, é verdade.
De ter mais um elemento morando na
isso
casa.
Isso é um outro elemento
tanto
legal.
Tanto que o Charles fala, ele vai morar com a gente. Aí ela fala, ok, tipo, então, dane-se, tanto faz.
Isso é um outro elemento legal que a gente vê mais sobre a relação, essa relação falsa entre o Charles e a Quill, né?
É.
Que pra todos, né, pro mundo lá fora, ela é uma professora, ele é um aluno e ela é a tutora legal. Ela é quase como uma... Como é que chama?
É a responsável,
é a tutora,
legal,
né?
Né?
A guardiã temporária dele, enquanto ele é menor de idade, né?
Se bem que me parece que ficou na... Ela ficou com conflito em relação a isso, né? Tipo, ah, eu vou ter que participar da reunião de pais e alunos, só que eu... Pais e professores, só que eu também sou professora.
Não, mas não era por isso. É porque ela odeia ele, né?
É
porque eles
não
são inimigos.
Não, eles são
inimigos que são obrigados a conviver bem, porque a vida de um tá amarrada com a vida do outro.
Com certeza.
É.
E aí, e é isso, né? E é isso o episódio. A gente nem tem tanto o que falar dele, porque é isso. A maior parte do episódio se concentra no lance da Tânia e o pai, o simulacro do pai dela tentando.
É, o pai tentando convencer.
E ela... Assim,
resistindo.
Mantendo a posição, resistindo, falando não, não é você. Tanto que ela até fala, o discurso dela, ela fala, o meu pai fazia isso. Tipo, ela sabe que aquilo ali não é o pai dela. Sabe?
Ah, e também uma coisa que é legal, né, já que o lance todo do episódio são pessoas que faleceram e tal, o episódio começa no aniversário de morte do pai dela, né?
Isso,
e aí,
2 anos.
Claro, né? O episódio, ele foi bom pra muitas coisas, como por exemplo, a gente viu... É, como é a estrutura familiar dela, né?
Que ela tem 2 irmãos.
Ela tem 2 irmãos mais velhos.
Como os pais se conheceram, né? Mostra eles jovens.
Inclusive começa
isso foi legal.
Eles se conhecendo, né?
Isso foi bonitinho.
É, a gente vê um pouco que a mãe dela não é tão carrasca assim, que ela tem um porquê de ser assim.
Isso é bacana.
Né? Que ela só é assim por conta da
morte
do pai.
Serviu pra construção do personagem.
E pra gente conhecer mais um pouco sobre a história dela, porque um personagem nada mais é do que a soma de tudo que aconteceu com ele, né?
E mostrou vários elementos disso.
E isso foi legal. Isso foi mostrado de uma forma muito orgânica, mas o lance das conversas intermináveis, né? Tipo, ele o tempo todo. E como é, ele era um simulacro, né? Ele não tinha muita expressão. Ele ficava o tempo todo meio zumbizão, né? Meio morto, falando. Naquele monotom, tipo, eu lembro de você. Aí tem o lance da poça, né? Que ele conta a história.
É, o lance da poça. Da poça. Eu sou de São poça. Paulo, falo poça, quem é do Rio fala poça. É. O lance é o seguinte. Os diálogos são interessantes, só que chega uma hora que cansa.
Só que cansa, né?
Porque precisa de dinamismo.
É.
É o tipo de história que você resolve em 20 minutos, só que ele tem que resolver em 40.
Sim.
E aí se alonga demais. O diálogo com a Quill e a irmã também é arrastado.
É.
Também é lento, também é devagar. E aí o diálogo não leva pra ação.
Sim. E quando,
ele não avança a história.
E quando começa a ter ação, ela é rápida demais, né? Por exemplo... Como...
É, resolve em 10 segundos.
Vamos, né, já dar um pulo pro final do episódio, porque realmente, assim, talvez até tivesse mais coisas pra gente revisar sobre. Mas a verdade é dita, pelo menos, acredito que a Thaís também, mas a gente achou o episódio tão morno, tão chatão, que não dá nem gás de falar muito sobre, né?
A maioria das coisas aconteceram mais no quarto episódio.
É, não foi um episódio péssimo, de novo, ele teve bons elementos. Foi mais uma ideia de construir personagem ali do que ação propriamente dita.
É.
Só que você não resolve o problema do episódio, e detalhe, um problema que parecia ser tão grande, né? Do tipo, aquilo não tava só com a Tânia. Aqui não tava só com a Quill.
Não, já tinha um monte de gente sendo afetada.
Não, aí a Quill rouba um bus, né? Um ônibus lá daqueles grandões, atropela a parada e acabou.
E resolveu. Acabou! Foi 2 segundos. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui?
Como assim, rápido, né?
E aí até falam, de onde ela tira um ônibus, né?
E até isso fica meio mal explicado, né? Tipo, ela dá o jeito dela.
Ela dá o jeito dela. Tá, não, tudo bem, ela dá o jeito dela, mas caramba, sabe? Tipo, se era só isso, qualquer um poderia ter feito, não só a Quill, entendeu?
Sim, e de novo, aí também, né, pra construção de personagem, são duas palavras que resumem esse episódio, né? Duas coisas. Falta de ritmo e construção de personagem, né? Porque a gente vê que, por exemplo, a Quill, ela é aquilo, ela não gosta do moleque, ou do Charles, né? E ela não gosta de ninguém. Ela gosta dela mesma.
Ela é secona.
Ela é anti-heroína, né? Ela não tem que gostar de ninguém mesmo. E o lance é que, só que ela, você vê que algo dentro dela se importa com eles. Porque quando acaba, todos eles estão juntos ali, tipo, olha, somos seus amigos, tal, não sei o quê. Ela olha assim de longe, aí ela faz aquela cara de desdém, mas você vê que...
Ela queria estar participando, né?
Não necessariamente participando, mas que ela se importa com eles. Que, por exemplo, ela foi lá e resgatou eles, tudo bem. Ela precisa manter o moleque a salvo? Precisa. Mas ela fez questão de salvar todos, né?
É.
Ela podia, por exemplo, cagar pra quem tava morrendo.
Ela tem um mínimo de...
Não, ela tem coração.
É.
Ele só não é lapidado, ela é um diamante bruto, né?
É. Mas porque ela não é humana, né? A gente tem que lembrar que o doutor também tem, tem seus problemas em se importar com os outros.
Ela é muito mais seca, muito mais...
Não, ela muito mais passou por outras coisas.
Armado que o doutor.
Mas... ela passou por outras coisas, né? Ela tá sendo obrigada a ser uma escrava do cara, né? Quer dizer, não pode pegar em arma. Tá ligada a ele de uma forma assim que ela não pode nem decidir pra que lado da galáxia ela vai. Ela tem que estar do lado dele. Sabe?
Eu acho esse lance dela não poder pegar em arma muito... Eu não sei nem se a gente falou no último podcast sobre isso, mas eu acho muito... Eu não sei, é legal, porque assim, não tem muita explicação, né? Ela não pode... quer dizer, até tem, né?
Não, mas tem explicação.
Ela não pode pegar em arma e acabou. Tipo, ela não... Mas é engraçado que não é como se ela não pudesse usar a arma. Ela não pode encostar em arma, né? E eu fico pensando, caralho, o que será que acontece se ela encostar, sei lá, num trabuco, num revólver velho? Será que ela toma um choque?
Tem o bicho dela, né?
Então, será que ela morre? Porque
eu não
assim,
sei.
Tem isso, né? Se ele morre, ela morre. Se ela morre, ele continua.
É.
Então, assim, será que.
Não é,
isso?
É justa, né?
Será que ela
essa
morre
relação.
Na hora? E isso aí só corrobora o que ela sempre fala, que não é um mutualismo, né?
Não é.
Ele é quase que um parasita dela. É uma escravidão,
é
né?
É uma escravidão, realmente. Foda.
Mas é isso, tipo, a gente vê, assim...
Provoca reflexões.
Sabe o que esse episódio me lembrou bastante? Eu não lembro bem o nome do episódio, mas é um episódio com o Tennant, do 10º, que é da garota que desenha, e aí os desenhos travam as pessoas, que é o da Olimpíada, que
ele
corre com a
tocha. É o das Olimpíadas.
Maluco.
Eu não lembro o nome de cabeça também.
Então, esse episódio é tão chato quanto.
É
um conceito legal, mas com uma aplicação zoada, entendeu?
E aí o ritmo acaba prejudicando, mas... Tudo bem, é um episódio válido, foi
assim,
bacana.
Não são...
Aprendemos novos elementos, né?
A gente tem que tirar sempre o melhor de todas as situações e de todos os episódios, né? Teve coisas boas. Eu acho que muita coisa que a gente aprendeu nesse episódio vai servir mais pra frente.
Também
inclusive,
acho.
Que já serviu de cara no episódio seguinte, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa conhecer mais sobre os personagens pra poder se apegar a certas coisas. Porque não adianta você colocar um problema gigante na frente do personagem se a audiência, no caso a gente... Não tem o um mínimo de apego aos personagens,
exatamente.
Né? E esse episódio foi muito bom pra isso, por exemplo. Pra você sentir uma... Não é pena a palavra. Eu vou usar a palavra pena, mas não é pena.
Empatia.
É, isso. Obrigado. Empatia pela menina. Por exemplo, a Tânia, né? Que é o lance do pai.
É.
Por que ela perdeu o pai? Ou, por exemplo, ela ter que... A forma que ela descobriu, né? Que ela conseguiu ali de última hora pra despachar ele, pra ele parar de atacar ela, foi... não demonstrando o amor, porque o que acontece é o seguinte, essa árvore...
Ela se manteve firme,
ela
né?
Ela se mantém, ela se sustém, né?
Eu gostei disso.
Desse sentimento de coisas não resolvidas, né? De,
uhum.
de pontas soltas com a pessoa que morreu, né?
Tanto que ela tá perguntando, por que você não apareceu pra minha mãe ou pros meus irmãos?
Porque eles não sentem minha falta com você.
Isso.
Mas eles fecharam comigo as
ela
coisas.
Ela que tá com o luto mais forte
e
ainda.
Aí ela tem que deixar o ódio, veja bem, né? Luto... É feito de várias fases, né? Ele não é só a tristeza direto. Você tem várias coisas.
Raiva.
Você tem raiva, você tem...
Barganha.
Vocês são vários. E ali ela teve que expurgar a raiva dela. Não do pai diretamente, mas do fato do pai ter, de certa forma, deixado ela e a mãe sozinha.
Abandonado, sim.
Porque, por exemplo, os irmãos estão lá, estão vendo a vida deles, né? Ela tá, entre um milhão de aspas, presa com a mãe, né? Uma mãe que sofre com isso. Que vive, que se amargou com o tempo... por conta disso, né?
E ela acaba sofrendo junto com isso.
E ela usa essa... Ela canaliza essa raiva que ela tem... Não, de novo, não pelo pai. Eu acho que, assim, o pai ela amava muito. Eu acho que ela, isso ficou bem claro no episódio.
Com certeza.
Mas a raiva que ela sente pela falta dele foi a arma que ela usou como canhão pra expelir o mal, né?
Foi o
expelir armas do capeta lá.
Sim, sim. É, para algumas pessoas é o closure, né? Tipo, é o ponto final. Tipo, ah, beleza. Então tá. Então agora tá resolvido aqui dentro. E agora eu posso seguir com a minha vida.
Aqui dentro, no caso, é no coração.
No Thaís, coração.
A Thaís apontou pro coração.
No coração, aqui dentro.
Você tem que lembrar que você não resolve.
Não, mas você entendeu, né, gente?
Sim.
Dá pra entender que ela se resolveu com a questão dentro dela. Tipo, ah, então tá, então agora eu tô legal com isso. Não legal, né? Você nunca fica legal.
Você nunca... Não, mas você aprende
você
a conviver.
Nunca... É a aceitação, que é a última fase do luto.
Sim. É, eu acho que assim, pessoas que já perderam entes queridos, né? É uma coisa que não é legal, mas que todo mundo eventualmente passa por isso, infelizmente. E eu acho que coisa que, assim como a Thaís falou, nunca é legal. Tipo, não é legal você lembrar, putz, minha avó morreu, um exemplo. Não. Mas você aceita, você vê que é uma coisa natural, entendeu? E
você aprende a conviver
você faz as pazes com
essa
com a coisa.
Nova, com esse novo modus operandi da sua vida, sabe?
Uhum,
tipo, ah, agora eu não tenho mais meu pai. Ah, agora eu tenho que aguentar minha mãe desse jeito. Ah, meus irmãos já estão ok com isso. Mas eu agora tô começando a ficar bem também. É isso que... Pra isso que serve esse episódio.
Então, isso é muito legal. Porque, tudo bem, é um episódio que é bom pra cacete. Não é. É um episódio até bem ruim. Mas ele passa uma lição legal.
Ele não é de todo um desperdício.
Assim, talvez como entretenimento puro, né? Como um episódio de uma série de ficção ou de ação, ele tenha sido até meio morno. Teve elementos bons, foi mal executado, como eu falei. Mas ele teve... resultados bons, assim, ele teve ensinamentos bons, porque eu acho que a gente tem que tentar tirar o ensinamento de tudo que a gente assiste e lê, enfim.
E Doctor Who é cheio disso,
justamente.
De moral, né?
E não
de mensagens bonitas.
Justamente, não diferente são os spin-offs, né? Isso é muito legal, você ver que essa essência de ter uma moral, né? Porque Doctor Who, como a maioria de vocês sabe, né? Começou com uma série educativa, então no final, por mais que não fosse falado isso, não fosse que nem o He-Man, que ele chega no final, ô, crianças, hoje nós aprendemos que o esqueleto é um filho da puta, né?
É.
Não, não tome a saída mais fácil.
Ele,
sempre ele falava, em Doctor Who não era falado, mas sempre tinha aquela moralzinha velada no final do episódio, e esse episódio foi justamente isso, ele teve uma moral no final, né?
Eu acho que nesse sentido, a série ela é muito rica, porque ela oferece esse tipo de lição de moral em um contexto que ainda é Doctor Who, mas é voltada pra jovem. Então você não tem os elementos, por exemplo, né? A maioria das companhias de Doctor Who, elas já são maiores de idade, elas já têm uma vida própria, elas já são independentes.
Assim,
a maioria é, cara.
Não, eu
sim.
Acho que... Não,
sim,
a
mais
que...
novinha foi a Rose aqui da série moderna.
Ah, não, tudo bem. Da moderna
não
bem
estou
inteiro, mas...
falando da classe. Até a classe,
não, eu acho que assim...
Tirando a Susan,
você
claro.
Tá falando de crianças, né? Porque...
Não, eu tô falando de adolescentes mesmo. Tipo, a maioria das companhias de Doctor Who já são mulheres.
Não,
adultas.
Elas são... É porque... Veja bem, quando os atores da antigamente, eles todos pareciam ser mais velhos, né?
Não, eu tô falando da moderna. A
não,
clássica tinha gente mais jovem,
sim,
mas eram mais velhos
era
do que
mais
a galerinha
misto.
De Class.
Ah, sim, não. Em comparação com Class...
É isso que eu tô falando. Tipo, a tal da... A Tânia, ela tem 14 anos,
13,
sabe?
14, não.
Então é legal você ver, assim, esses personagens com essas idades... fazendo coisas dentro do universo de Doctor Who e aprendendo lições dentro desse universo... Uhum. Porque é legal pro público dessa idade também.
Eu acho que acontece
até pra
assim.
Gente é
acho
legal,
que acontece assim.
Eles se veem representados.
Em Doctor Who, puro, Doctor Who propriamente dito, em especial na classe, que era assim, a gente tinha pessoas até da mesma idade do pessoal de classe. Porém, vamos supor que, sei lá, 13 anos a Tânia tem, a gente teve companions dessa idade. A gente teve companions que aparentavam e agiam como adolescentes, essa young, né? Mas eram jovens, eram adolescentes dos anos 60, 70 e 80.
Imagina.
O jovem de hoje em dia, o jovem dos anos... 10, de 2000...
Do século 21.
Do século 21, dessa época que a gente tá, ele funciona diferente, ele tem outros anseios, né? E outra, por mais que você queira, você não consegue olhar, por exemplo, uma Dodo, que é uma companheira lá do primeiro doutor. Ela era jovenzinha, mas você não consegue se identificar com ela porque ela não, tá, não é tão pé no chão quanto os personagens daqui, entendeu? Porque aqui... Eles são pessoas que vão no colégio como a gente, entendeu?
Exatamente.
Eles não estão viajando no tempo e no espaço todo dia, entendeu?
Eles não têm uma tarde o tempo todo, o doutor
então,
o tempo todo.
É mais fácil fazer essa... Como é que é a palavra? Conexão, não? É conexão, né? Fazer, conseguisse ver refletido
nele.
Representado mesmo, justamente.
Então, acho que esse é o trunfo da série. Mas vamos falar do quarto episódio, que é mais legal.
É, o quarto episódio foi... salvou. Inclusive, né...
Aí já... a gente ficou empolgado de novo.
Como eu já falei no começo do podcast, a gente quase... que não solta o podcast essa semana, que a gente vai soltar no próximo, porque ele já acaba no cliffhanger, né?
É, a gente percebeu que parece que é um two-parter velado, né? Que eles não,
não
falam que é um two-parter.
Não, não é velado.
Não.
É two-parter mesmo.
Não, então, mas eles não falam, ah, isso vai ser um two-parter.
Ah, tá, tudo bem.
Né? Que nem o Moffat costumava anunciar lá.
Ele termina indo pra uma outra coisa já, né?
É, a gente não vê o final dessa história, porque o terceiro tem a história fechadinha.
E é muito legal que esse episódio...
Mas esse não, esse ele, tá com a porta aberta,
esse
né?
Esse episódio, ele tem uma ligação direta com o primeiro, né? Que é o primeiro que a gente é apresentado, né? O cast, né? A galerinha. E a gente é apresentado, ao que me parece, o vilão mesmo, né? O vilão da temporada, o vilão da série até então, porque a gente não sabe se vai ter outra temporada. É, que é o Rei das Sombras lá, né?
Isso.
O aquele que eu falei que
Shadow
parece...
Ken.
É, que parece o bicho do Olhos Famintos, né?
É.
Ele, aliás, nesse episódio que a gente viu mais, ele me lembrou também o Monstro do Pântano.
Ou Sauron.
Você se irmão com o Sauron por causa do fogo, né?
Não, e os caras que estão lá no
Witch
planeta
King,
dele...
Ah, tá, o Witch King.
São muito parecidos com os Nazgûl, gente. Ah, eu tô não, falando dos alimentos não. De Tolkien.
Você tinha falado do... Eu tinha falado dos Uruk-hai.
Exatamente.
Eu acho que assim, eles são... Claro, né? As coisas de Doctor Who...
É, eu confundi. Não é o Nazgûl, não. É o Uruk-hai.
É, as coisas de Doctor Who sempre... Elas pegam muito de influência e visual de cultura pop em geral. Eu acho... Eu não sei quem criou isso. Foi o Patrick Ness, né? Que criou todo o design do bicho. Ele se inspirou de leve. Eu não digo nem no cara do Olhos Famintos, que eu acho que é long shot. Mas a cara dos bichos parece muito com o Monstro do Pântano, cara. Muito, assim, muito. Só que preto.
É.
E tem o dente fodido de Uruk-hai, né? Então ele é meio que um amálgama de várias
Quando
coisas.
Quando eles falam, parece o Uruk-hai falando, assim.
E o que eu achei muito legal é que esse episódio, assim como o outro, foi pra gente conhecer mais sobre os personagens, né? Sobre a galerinha. Esse foi pra conhecer mais sobre como funciona esse povo das sombras, né? Que a gente vê que, por exemplo...
A gente vê mais deles. A gente viu mais deles
e a gente
do que
o planeta
no primeiro
deles.
Episódio.
Inclusive, a gente vê um negócio que parece muito, assim... Muito, 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 muito com a cabeça de um Dalek, né? Que
é
aquele...
É verdade.
Parece que no centro da sala do trono dele tem um negócio que...
Fica rodando,
é igualzinho
né?
A tipo, tampa, né? Da cabeça do
Dalek. A cabecinha do
Dalek
com
o olhinho.
Que tem o olhinho, né?
É muito parecido.
Parece que são várias cabeças girando.
É, não é, mas eu acho que é feito pra ser parecido, pra você dar aquele notch, assim, tipo, caralho, aí pode vir um Dalek. Já imaginou se tem Dalek?
Ai, seria ótimo. Oi, avião, tudo bem? Seria ótimo um Dalek in Class, hein?
Não, isso é muito legal, porque, assim, engraçado,
ou um
né?
Cyberman, ou sei lá, cara.
Eu acho que Class, ele tem mais essa... Porque, assim, em Torchwood a gente não via, né, esses vilões recorrentes. Se bem que Cyberman a gente viu, tem a Cyberwoman e tal, mas em Sarah Jane a gente via muito dos vilões de Doctor Who, né? A gente via
o
as Lefin, a gente via Judum. Ia ser legal, não Judum nem Lefin, que eu acho que eles são abobalhados demais pra Class. Mas, cara, imagina que legal.
E tem
um
tantos,
episódio
né?
com... Eu não digo uma horda de Dalek, não. Mas, tipo, um Dalek ou um Cyberman que passou por essa fenda.
Porque ia ser legal a gente ver um
se
elemento de Dr. Who lá.
Sim,
tudo
mais
bem,
um, né?
A gente viu o Doutor, a gente viu a Tardes, mas assim, quem não assiste acha que não tem relação alguma, porque não tem quase nada
eu
ainda,
entendo,
né?
Eu até entendo a produção, se não botar, pra fazer a série andar meio que pelas próprias pernas, não deixar ela tão dependente de Dr. Who, não ter... Dr. Who não pode ser uma muleta pra Class, né?
Mas talvez na primeira temporada fosse interessante essa primeira muletinha. Que é o andar de bicicleta com a rodinha atrás, né?
Entendi.
Pra ela se tornar... Quer dizer, se eu chegar no oitavo episódio e eu não ter visto mais nenhum elemento de Doctor Who, eu vou ficar um pouco chateada.
Não, mas eu acho engraçado, não sei, acho que não. Eu acho que é bom ele não ser tão dependente, sabe por quê? Porque senão...
Não, não o tempo todo, mas
eu
também
acho que tem
não
que
funcionar... zero.
Eu acho que tem que funcionar como Torture. Tem que ser mencionado coisas, tem que ter alusão à coisa, né? Como foi o lance dessa cabeça de Dalek aí. Mas não tem que ter coisa aparecendo direto. Eu acho que assim, uma
não,
vez tá bom,
não
entendeu?
Direto,
talvez
mas
num finale.
Um ou outro, sabe?
Eu acho que no finale é justo ter.
É, o finale
porque
com
se
certeza
o começo,
vai ter alguma coisa.
Se no começo teve, no finale é legal ter também, né?
É.
Mas enfim, aí é muito legal porque a gente vê, né?
Agora o foco passa, se antes era a Tânia no terceiro episódio, uhum. O quarto foi a April e o Ram, mas mais a April.
April e Ram, e o Shadow King.
Não,
né?
a April foi o total foco. A gente conhece o pai dela, que a gente não conhecia.
Que é um mendigão do caralho, né?
A gente descobre o motivo pelo qual a mãe dela está numa cadeira de rodas, que foi por causa do pai.
E o motivo pelo qual o pai dela não tinha aparecido até então, né? Porque o pai dela simplesmente não mora com elas porque ele tem um mandado de distância, né?
Ordem judicial pra não, ficar longe delas.
Ele não pode chegar, porque o lance é que a mãe só ficou paraplégica, né? Por conta de uma imprudência dele, porque tava loucão, bêbado, dirigindo, entendeu?
E exatamente. Então, e aí ele começa a ir atrás dela.
Aham. Uhum.
Só que a April não é mais April. A April está com... co-owner?
Ela é uma co-owner. Como é que chama?
Ela tá dividindo o coração.
Ela é co-proprietária
do coração do
Rei das Sombras.
Com o Rei das Sombras. Então você imagina, ela tá dividindo o coração com aquele
não,
ser.
E é muito legal porque a gente vê que no começo do episódio... Os servos, né, do Shadow King lá, tem toda uma sociedade deles, né?
Claro, tipo,
ele é o rei.
Organizado.
É o rei guerreiro, enfim. E tem um médico, por
soberano.
Exemplo. É. E tem um médico, né? Que o cara vai lá e tem aquele lance da centelha. Que pelo que eu entendi, ele é uma coisa que cura outras coisas meio que automaticamente, né? É como se fosse uma. Sei lá, uma. Phoenix Down da vida. Eles botaram lá dentro do coração dele, no que deveria ser o coração dele, e não funcionou, porque como o coração dele fica indo e voltando, essa parada não tem efeito.
E como todo soberano autoritário, não funcionou, vou matar.
É, e aí ele mata o médico.
Tive que matar.
E a gente vê que quando eles começam a mexer, a cutucar a ferida, né, literalmente lá no coração dele, isso dá uns triggers na April, né? Ela ficou aquele olho de demônio, ela materializa dois sabres, né?
Exatamente.
Que são sabres feitos meio que de Shadow King, né? Isso é
e
muito
ela
legal.
Não tem controle.
Não, e é muito
e aí você começa a ficar desesperado.
Não, e é muito legal porque a gente vê que não é uma rua de mão única. É de mão dupla.
Ele também sente
da
mal.
Mesma forma que ela tá se infectando com o ódio dele, né? Com esses impulsos malignos de Shadow King, ele tá se infectando com coisas que ele não tinha. Como, por exemplo, amor. Que a gente vê, né? Tem um dos bichos, um dos monstros das sombras, não é um monstro, mas é uma monstra, né? Ela é fêmea. E no momento em que a April e o Ram estão lá tendo, né? Tendo aquele momento ali de né?
Sexual.
Aquele da coisa, né?
Se conhecendo melhor.
Fazendo como é que é? The Dirty Dance with No Pants?
Exatamente. Ele também sente o desejo.
E aí ele dá uma vontade ali de fazer com a serva dele e ela vai.
Exatamente.
E ela fica puta porque ele não curtiu, né?
Exatamente.
Porque eu acho que o transe passa no meio, né?
Aí porque não tem esse lance deles dividir o coração, não tem muito controle.
Não, a verdade é que
não,
é um erro,
e não
né?
tem muito controle. Tipo, começa e para do nada.
Não,
então
justamente.
Nenhum dos dois, nem o rei, nem a April. Sabem quando vai acontecer.
Sabe o que que é?
E quando vai parar.
Sabe o que que é esses impulsos dele? É um motor que não pega direito. Ele fica o tempo todo tentando arrancar e volta. Então,
nem ele, nem
eles ficam trocando o tempo todo.
É horrível.
É, e aí isso
desesperador.
Isso abre uns precedentes, porque assim, ela não só fica irritada, ela só não fica evil quando ela tem isso. Ela consegue materializar coisas, ela consegue aparatar coisas dele. Então ela meio que funciona como um portal, porque a gente vê que...
É
assim, o lance é que ao decorrer do episódio, né, a gente vê que a relação dela com o Ren tá ficando mais estável, eles estão ficando sério. A gente vê que a mãe dela é crica pra caramba também com isso, né?
Aquelas perguntas depois...
Não,
foram...
e aí, puta, dá um momento assim de vergonha alheia, porque é foda, né? Tipo, a mãe pega eles...
Foi um momento comédia.
Pega eles com a... Não, comédia? Não. Caralho, mó dó. Porque
não,
a mãe dele,
foi
a mãe
tenso,
dela,
mas
pega
ela...
eles com a boca na botija.
Não, e aí tem que ficar lá prestando conta.
Não, e ele mega sem graça
fala
também,
fala sobre
né?
camisinha. Nossa,
cara,
que vergonha. E ela é brava, mas a gente entende também porque ela é brava. Tanto a mãe da Tânia como a mãe da April, né?
Por motivos completamente diferentes, né?
Não tão diferentes, é por causa do pai também.
Não, mas um é por causa do pai que morreu, uma fatalidade, e o outro porque o pai é um loucão do caralho, né?
Exatamente.
E aí?
E a gente tem também um outro elemento aí na história, que entra uma professora nova lá em Coal Hill.
Que na verdade não é nem uma professora, é a diretora. Ela tá substituindo o gordinho que morreu nos primeiros episódios.
E aí ela... Meu, me deu muito uma sensação de Missy.
Ela
veste vermelho.
Deu uma sensação de Dolores
Umbridge, né? Ela toda estranhona e tal. E o episódio abre com uma flor cor de rosa que acaba aparecendo nos terrenos de Coal Hill.
Né?
É uma pétala de uma flor cor de rosa. E todo mundo que encosta nessa pétala começa a sangrar.
É,
e na hora que começa a sangrar, ela multiplica.
É, o lance é que o que acontece é que assim, tem. É, são dois plots, na verdade, acontecendo, né? Tem o plot focado na April com o Ram e todo o drama do pai dela, porque ele tenta
e entrar
em contato. É, e do Shadow King. Uh-huh. Eu tô toda hora quase falando do Lich King.
Lich King?
Ou Witch King, enfim.
É o Lich!
É, o Ser das Sombras lá, né? O Rei das Sombras. E a gente tem esse outro plot que é da Quill com essa diretora nova, que, diferente do que a gente tava pensando quando ela aparece, ela não tá infiltrada. Assim, ela tá infiltrada, mas ela não tá undercover pra Quill.
Não,
assim,
em nenhum ela momento joga, ela esconde que ela aberta. É alien. É,
então, não, ela não é alien.
Você não acha que ela é
você
alien?
Você cismou que ela é alien.
Eu acho que
não
ela é alien.
Não é uma obrigação ela ser alien.
Ela
tá falando
ser
de outra coisa.
Uhum.
O que eu tô falando é que assim. Ela aparece e de cara a gente já pensa, ah, no mínimo ela é uma infiltrada dessa. Do Governor, né? Que é essa associação louca aí que mandou o robô
os
pra investigar.
É que esse plot foi aberto ali.
Exatamente, a gente tava esquecendo dele. A gente tava esquecendo dele. É, só que não, né? Porque ela manda na lata assim, ela, então, você. Eu sou a diretora nova, tal, ela vai conversando e vai levando a Quill no papo e você vai achando que ela tá ali infiltrada, né? Que ela tá undercover. Ela, ah, inclusive o robô que você quebrou é caro, você tem que pagar. E aí você vê. Que ela tá, assim, tá aberto,
tá,
que ela tá, óbvio, não pras pessoas, mas
ela não fez questão de esconder.
Pra Quill, ela deixa bem claro, ela, eu estou junto com os Governors, eu tô lá, você quebrou o robô, inclusive tem essas plantas rosas, essas pétalas, e aí ela mostra, né, que quando sente o sangue, elas vão se multiplicando, e é uma parada louca. É, e assim, você vê que agora é uma puta saia justa pra Quill, né, porque qualquer coisa que ela fizer, tem essa mulher tomando conta, então, de duas uma. Ou ela vai
a
matar.
A Quill acaba cercada por todos
ou
os lados.
Ou ela vai matar essa
a
mulher.
A Quill só se fode, gente. Tadinha. Tadinha. Ela não é tão má assim. Eu tô ficando com medo com dó da Quill, tadinha.
Então, assim, ou ela vai matar essa mulher e vai só prolongar, né? Porque vai chegar outra pessoa, talvez pior. Ou
nossa,
ela vai ter que andar na corda bamba o tempo todo, né?
É, querendo ou não, se ela continuar. Não tô falando enrolando, mas se ela continuar na cola dessa mulher, às vezes ela até evita um troço maior, porque a gente não sabe de que lado essa mulher tá, de onde ela veio.
E de novo, a gente não sabe se essa organização é necessariamente ruim.
É, não.
Porque assim, a gente tá assumindo que ela é ruim porque governo é ruim, né? Mas às vezes não é. Entendeu? Às vezes é uma questão de. Eles estão ali pra vigiar, é como se fosse. Quase como um torture, né? Eles estão tomando conta.
É, eu penso em algo assim, quase neutro,
voltado
para os próprios interesses.
Sim, sempre.
Nem contra, nem a favor da
mas tomando
e dos
conta,
meninos.
Mas né? Tomando conta. Eu acho que esse é o grande
de olho,
lance.
De olho, de olho.
Sim. E aí a gente vê que assim como o lance do robô ficou em aberto e, veja bem, não foi
resolvido.
Não foi resolvido.
Não.
Ele só tá sendo andado, né? Porque agora a gente vê que tem uma pessoa que tem envolvimento com essa organização.
Aham, aham.
É, mais um plot foi aberto e foi deixado aberto o lance das flores, né? Porque esse ser que, ao que parece, né? Ele veio pela Fena também e ele se adequou lá à terra, né?
Uhum.
Ele virou essa planta. Ele tá matando geral. É o que ela fala. Você tá vendo esquilo por aí?
Tá
vendo
vítimas.
Pássaro por aí?
É.
Eles estão se alimentando e é aquilo. Tem uma hora, né? No episódio que a gente vê. Tem um bowl, assim, uma cumbuca. Com umas
pote,
três ou quatro... Um vasilhame com... Com um tapaué, com um negocinho
um tapué.
Assim. Um tapué com umas petalinhas. Minutos depois da cena, tá parecendo pipoca, cara. O negócio é muito grande. Então eles crescem numa escala bizarra.
Porque conforme
essa
eles
porra,
fazem vítima, eles vão se
então,
espalhando.
Essa, eu acho que eles nem precisam. Eu acho que eles vão se multiplicando, sabe?
Então,
meio necessariedade, sabe?
Mas porque lembra quando ele mordeu o dedinho dela, já uh-huh. começou
então,
a
então, eu acho que isso faz ficar mais rápido. Só.
Ah.
E assim, o lance é que é um vira dois, dois vira quatro, quatro vira oito.
Mostra a cena que os terrenos, os grounds de Corril já estão
tomados disso.
Toma, parece primavera.
E de novo.
É outono, outro, né? Que cai tudo assim,
não, então, e é muito louco, porque assim, isso não foi resolvido. Isso tá
não.
aberto lá.
É.
E qual é o grande lance que piora ainda essa situação? O episódio, enquanto isso tá acontecendo, tá tendo essa conversa entre a Quill e essa Umbridge de Class.
Essa Umbridge.
Tá rolando o plot da April. E você vê que, tipo, por conta dessa relação dela com o Shadow King, ela abre um portal no final, porque ela.
Primeiro ela surta.
Por conta dos impulsos diabólicos dele, ela quase mata o pai. Ela vai, assim, a vir de fato, praticamente, e ela não mata. Enquanto o Shadow King mata a pessoa lá no planeta dele, o espelho dela não mata, né? Ela só quase mata e ela expulsa o cara.
Exatamente.
E nisso, ela pega, com os poderes dela de trazer coisas do Shadow King, ela dá a centelha lá que cura, que tava, era pra curar o Shadow King, pra mãe.
É.
E a mãe volta a andar.
Isso foi muito... É um milagre, né?
Não, é um milagre assim. Ninguém tava esperando isso.
Sim.
É, e, decorrente a isso, ela abre um portal e ela passa pelo portal.
E ela entra.
E ela entra e o Ram vai atrás.
Pra ir pro mundo do Shadow King e o Ram vai atrás.
Mas aí, antes, assim, a gente não tá indo direto pro final do cast, mas... Por que, que eu falei isso? Porque enquanto ela e o Ren estão lá no reino da Casa do Cacete, lá do Mestre das Sombras, o resto da galera ficou e vai ter que lidar com essa infestação de plantas canibais, né, cara?
Tem o lance das... Então olha quanta coisa, quanto elemento que teve nesse episódio. Teve o lance das flores, tem o lance do robô que ainda não tá resolvido.
Ah, não, isso já
tem
resolveu,
o lance
já.
Da mãe da April tá andando de novo.
Então, mas o que é engraçado?
Quem é essa
que é
mulher de vermelho?
Nas fotos de divulgação do próximo episódio, né? Desse final de semana agora, a mãe dela ainda tá na cadeira de roda. Então o que eu acho que vai acontecer? Ela
será que
usou
foi temporário?
Justamente. Isso deve ser, de certa forma, ligada com o poder da April. E por ela não estar na Terra, ou por conta
né?
dela tá tão volátil em relação aos poderes dela de Mestre das Sombras, isso vai passar.
Talvez.
Entendeu? E a gente vê também que alianças vão ser feitas nesse próximo episódio. A gente tem o pai dela. Tá nesse próximo episódio também, aparentemente ajudando. Então, de repente, isso vai servir meio que uma redenção do cara, né?
É, eu acho que sim. Porque toda vez que você coloca um elemento dramático, né? Como foi o closure da Tanya com o pai.
Uhum.
A série tá colocando também o pai da April. E um conflito, né? Quer dizer, ele prejudicou a vida dela e da mãe. A mãe sofre uma consequência por conta disso até hoje.
Sim.
Ela também, porque ela tem o pai ausente, ele não pode chegar perto delas. Isso vai ter que ser resolvido de alguma forma. Seja pro bem, seja pro mal. Tipo, ah, não, vamos continuar assim, porque esse não é um cara legal. Mas parece que não, parece que ele é um cara legal e parece que ele quer resolver.
É, parece assim, que ele é extremamente arrependido da merda que ele fez. Foi uma merda grande, mas ele tá tentando meio que se acertar. Né?
Exato.
E ela não permite,
uma redenção,
a mãe não permite.
É.
Quem sabe não vai, né? Conseguir.
É, então, eu acho que é iso. Eu acho que é mais um elemento dramático pra ser resolvido dentro dos outros elementos que a gente quer que se resolvam, que fazem parte da história. Então, o lance do robô e o lance das flores, cara. Eu tô muito curiosa.
O que me deixou mais agoniado é assim, como eles vão se virar pra conter essa porra, né?
É.
Porque é um negócio assim que não tem limite, né? Ele vai crescendo e não para. Sabe que me lembrou muito...
Não sei como elas
me lembrou muito
resolver.
Duas coisas.
E eu espero que não resolva rápido que nem o lance
sim,
do ônibus.
Sim, sim, sim. É, não sei assim, tipo, pega um aspirador, recolhe tudo e acabou.
É, não é legal.
Me lembrou
assim.
Muito duas coisas, esse lance delas se multiplicarem, delas serem meio agressivas, né?
Uhum.
Me lembrou Gremlins, né? Porque Gremlins,
claro,
era o lance. O Gizmo, né? Que era o Gremlin original. E quando, se você alimenta e molha ele depois da meia-noite, ele se multiplica, né? E as multiplicações são agressivas. Então... Parece algo meio assim, que eles vão se multiplicando, e me lembrou bastante, apesar de não ter essa parte da agressividade, um episódio de Star Trek, da primeira temporada da série classicona de Star Trek, que chama Troubles with Tribbles, ou Problemas aos Pingos em português, que é esse bichinho que vai se multiplicando numa escala tão bizarra que dá uma merda gigante na Enterprise. Então eu acho que vai ser mais ou menos assim esse episódio.
E aí,
porque
como que eles vão
resolver? Eles estão numa escala grande, mas eles vão ficar muito maiores... No próximo episódio, enquanto a April e o Ram não estão lá pra ajudar, né? Vai.
Eles já estão outnumbered, né?
É, eles estão com um contingente mais baixo, eles vão ter que lidar com isso, entendeu?
Exatamente.
E vai e perde duas pessoas muito fortes, né? Porque você tem é o cara que tem a perna mecânica, que é o Jog, né? O Jog da parada, ele é o esportistão, e a menina que sumona armas, né?
Então, pois é, a menina que tem em tese um poder alienígena, ainda que sem controle.
Latente,
aí,
né?
É. Então, assim. Vai ter que ficar nas mãos aí da Tânia, do Charlie, da Quill, pra resolver essa história.
E eu, de novo, eu acho que a Umbridge, ela vai ajudar. Eu acho que ela não é... Sabe por que eu acho que ela não é ruim? Porque se ela fosse, ela teria conseguido matar a Quill já.
Você acha?
Teria. A Quill é completamente indefesa ali. Quer dizer, indefesa não, né? Mas...
Será que é essa?
De surpresa.
Será que ela, de repente, é só a ponta de um iceberg de algo muito maior.
É.
Também.
Eu acho que essa organização, ela não é de destruição dos alienígenas. Ela é mais de controle.
É tipo, ó, gente, tá acontecendo isso aqui.
Tô de olho.
É uma fenda. Uhum. Acontecimentos estranhos estão acontecendo. Acontecimentos estão acontecendo.
Nossa, ok. Você preciso,
vê,
né?
É, coisa boa. Então, vamos ver o que vai acontecer. A gente já tá na metade da série.
É, isso é muito louco, né?
A gente
porque
já
a gente
tá
não tem
13 segunda...
episódios, a gente tem 8 só.
São 8 episódios. E a
8
gente
semanas,
tá...
são 2 meses só.
A gente tá entrando já na segunda metade da série Class. Uhum. E a gente não sabe.
Não
tem...
da série clássica, da não, série Class.
Class. E tem muita coisa em aberto, né? Vamos ver como que eles vão resolver isso em 4 episódios. Porque é. Os episódios 5, 6, 7, 8.
Não,
só.
Então, mas é engraçado, né? Porque se isso fosse Doctor Who, talvez ficasse corrido demais. Mas como o Class tem menos episódios e de novo, a gente só tem 2 grandes plots aí, né? Porque as flores e a organização tá no mesmo âmbito, né? Eles estão ali em Corril e isso vai ser resolvido junto. E o outro que tem pra resolver é o lance do
Shadow coração, King, né?
Do coração. Então, assim, se você pensa que já tem 4 episódios pra resolver isso, dá tempo e sobra. É só trabalhar direito. Ainda mais que o próximo episódio, ele só vai ter que fazer metade do trabalho, porque... É um two-parter, se eu não me engano, até os títulos são parecidos, né?
É
o co-owner of a Lonely Heart e o outro é alguma coisa, é Bravish Heart.
Então né? Tem a ver.
Que faz até uma menção, não é menção, né? Mas parece que... Porque o quinto falava muito isso, né? Brave Heart, e tem também o Coração Valente
verdade,
também.
É verdade.
Então assim, tem essa brincadeira com os nomes, né? É, não é velado, é um two-parter mesmo. Assim, não, isso não tem dúvida.
Não, eu não falei que era velado. Uhum. Eu falei que não foi divulgado.
Ah, sim, sim. É, isso foi muito legal porque foi surpresa, né?
É, tipo, querendo ou não, eles não falaram, ah, vai ter o two-parter, porque quando é Doctor Who, o Moffat fala,
geralmente
né,
avisa.
Olha, vai ter um two-parter nos episódios 1 e 2, 5 e 6, e 9 e 10, tipo, a gente já sabe.
Uhum.
Né? E esses não.
Pois é. É. Então, acho que assim, so far so good, sabe? É, o que a gente tá tendo de episódio, de novo, não é uma série excelente, não é a melhor série do mundo, não é Doctor Who, provavelmente dito. Talvez num quarto episódio de Doctor Who eu estaria até mais empolgado. Mas depois de um episódio tão morno quanto foi o Night Visiting, esse episódio foi muito legal. E de novo, é muito legal ver que a série se mantém a um ponto de poder bancar um two-parter. Porque é difícil você fazer um episódio em 2 partes.
É verdade.
Sabe por quê? Porque se você não fizer direito, as pessoas simplesmente esquecem do que aconteceu.
Nem vão querer ver o segundo.
Justamente. Se ele... Vamos supor que o Night Vincent tivesse sido um episódio excelente, mas esse, o co-owner, fosse meio bosta. As pessoas não iam querer ver
não
a
iam querer
parte.
Ver o próximo, né?
É.
E eu acho que foi isso. Ele prendeu atenção. Ele deixou em aberto.
E de novo, a gente tem que lembrar também que assim como qualquer coisa na vida, né? Em especial nas séries, quando começa, é muito bom, né? Você tem os ratings altos, você tem bastante gente assistindo, mas depois da segunda, terceira semana, dá uma arrefecida, e foi o que aconteceu com o Class. A audiência já caiu um pouquinho, tipo, a novidade já não é tão novidade assim.
Uhum.
A galera que não tava indo ver tão propensa a gostar, não gostou mesmo, entendeu?
É.
Então, assim, eles têm que dar eles têm que se manter. Eu acho que, assim, mantendo a qualidade desse episódio e do primeiro... Tá excelente.
Tá legal.
Entendeu?
O primeiro e o segundo, né? O segundo foi legal também.
É, o segundo foi ok, né?
É.
O primeiro foi mais legal.
É, eu acho que o 2 e o 3 foram meio fillers, de certa forma.
Aqui, você sabe o que eu penso sobre filler, né? Se a mídia original é a série, não tem como ter filler, né?
Não, eu sei. Mas é que eu tô falando que foram mais...
Low profile. Tá, tudo bem. Uso o termo low profile.
É, eles foram menos... fizeram menos barulho, né? E o próximo promete ser mais no alto, né?
Uhum. É que a conclusão, né? Imagina que você teve... Os episódios têm em média o quê? 40, 50 minutos? Você teve... Vamos colocar 45 minutos. Você teve 45 minutos de explicação de começo de episódio, né? E você vai ter 45 minutos inteiros de conclusão. Você não vai ter que pegar e em 45 minutos explicar começo, meio e fim.
Já estabeleceu os elementos.
Você teve começo e parte do meio nesse, e você vai ter final do meio e fim no próximo. Então
já,
você tem tempo
tá
a beça pra manobrar isso.
Exato.
E você tem uma área de manobra muito grande, isso é legal, entendeu?
Eu acho que o Patrick Ness tá fazendo direitinho, ele tem capacidade de fazer uma coisa legal, sabe? Eu tô gostando do trabalho dele.
É, de novo, ele não é novo em Young Adult, né? Ele já escrevia, ele é um cara que ele tem aí uma bagagem.
É, tá
não
pra é como sair se... até o filme que é baseado no livro dele e tudo mais.
Qual é o nome, sabe?
Agora de cabeça você me pegou, mas ele já tá dentro desse universo, sabe trabalhar
então, e a gente
com
tá...
esse universo.
Sim,
né?
E a gente tá numa época, assim, eu acho que não poderia, não tem época melhor para sair uma série de variante de Doctor Who e Young Adult. Por quê? Porque a gente tá numa época que Young Adult é muito valorizado.
Não, e é muito legal,
não,
né?
Sim,
eu nem sou tão Young Adult e eu gosto dos elementos.
Na real, a gente já não é Young Adult há uns 10 anos, né?
É, mas é interessante pra várias faixas etárias,
sim, de fato.
Entendeu?
Mas o lance é que hoje em dia o Young Adult, ele não pega só Young Adult. Você vê que, por exemplo, sei lá, vou chutar um exemplo rápido aqui, eu nem vou pensar muito. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é Young Adult.
Sim.
Mas ele pega uma faixa grande dos adultos também, por exemplo.
Porque a história
não
é interessante.
É a franquia que eu gosto mais do mundo, não. Mas a gente assistiu um dia desse o último episódio, a última parte, né? Mockingjay Parte 2.
A Esperança Parte 2.
É. E, cara, eu gostei e é um filme Young Adult.
Sim.
Entendeu? A gente tem aí, tudo bem que não é de agora, mas Harry Potter, que abriu aí uma... meteu o pé na porta pra escancarar Young Adult pro mundo, entendeu? Porque tem outro, porque tem Artemis Fowl, você tem esse, aquele dos caras lá que é meio do Olimpo, meio gente.
É o...
Gente,
Percy Jackson.
Percy Jackson. Você tem essas séries que, cara, os fandoms desse negócio são gigantescos. Isso, sei lá, nos anos 90, era muito menor. Assim,
não,
mas
enfim... nem era uma época disso, né? Era época de outras coisas.
Não, e você vê, os spin-offs que tentaram sair... O spin-off, né, no caso, que tentou sair na mais puxado pra série clássica de Doctor Who, que foi o K-9 and Company, flopou lindamente, e era um negócio pra criança.
Pois é.
Entendeu?
Pois é.
E em contraparte, você tem Doctor Who estando aí no terceiro spin-off, né?
É.
Que a gente tem um que foi totalmente pra criança, um que foi totalmente pra adulto, e esse que é pra esse meio...
É o meio termo,
pra
né?
Esse meio termo, que é adulto o suficiente pra poder ver gore e achar o máximo, né?
Isso é muito legal, cara.
Isso, e Class trabalha isso muito bem, cara.
E aquilo que a gente volta a bater a tecla que a gente falou no primeiro podcast.
Ah.
Não ter medo de tocar nos assuntos polêmicos.
Não, não...
E tratar com naturalidade.
Era isso que eu ia falar. Não é nem questão de tratar assuntos polêmicos, porque isso... Eu vejo que hoje em dia é até bastante tratado, por exemplo. Você vê
e
aí...
que legal,
vou,
né?
Puxando também um outro exemplo aí, muito rápido. Marvel. Vou pegar Kamala Khan. O quadrinho da Kamala Khan o tempo todo trazendo à tona o fato, ela não é white American, ela tem todo esse lance de ter que usar
ela
o
é do Paquistão.
Ela é paquistanesa, né? É, isso é toda hora trazendo à tona. No Class, a gente vê a relação do Charlie com o Matheus, né? Que eles são gays e são namorados e tão sérios, tão fixos. E em momento nenhum ele falou,
não,
eles são
não é
gays.
Mais uma
Meu
questão.
Deus, eles são gays. Não, tá ali.
Tá natural.
É que nem na vida
não
real.
É gostoso
ver. É muito
isso,
legal isso,
cara.
É muito legal.
Então essa série, ela tem trunfos.
Sim, claro. Sem,
ela
sem
tem
dúvida,
vários
sem
trunfos, né? E apesar da galera falar, ah, porque talvez não tenha tantos elementos de Doctor Who. Mas, cara, ela tá fazendo direitinho, ela tá indo
sim,
bem.
Sim.
Ela tá indo bem.
É,
e ó, eu vou ser sincero, eu quero muito que tenha uma segunda temporada, uma
sim.
terceira, uma quarta. Tipo, caralho, continua, sabe?
E assim, isso ia ser muito legal se, vamos supor, tá aí... especulado, nada é certo, que talvez Tortured esteja aí à beira de voltar, ninguém sabe como tá a situação, porque como eu falei, né, no último episódio, já tinha falado várias vezes, Tortured nunca foi cancelado. Ninguém nunca... Ele só
pois
tá
é.
Na geladeira há muito tempo.
É que nem Doctor Who, né?
É, que nem Doctor Who ficou...
Ó, oh, Doctor Who nunca foi cancelada, viu? Lá nos anos 80, lá no finzinho. Ela foi só...
Ela só tirou umas férias aí de 16 anos.
Só... Mas não dá
então,
cancelar.
E aí tá com esse papo aí que talvez Tortured vai voltar, não vai voltar. Imagina que legal se voltasse e na segunda temporada de Class tivesse alguma coisa junto.
Não,
fosse
e depois
um lance
cruzasse
meio,
as três, cara.
Fosse um lance meio... Que nem foi aquele episódio da quarta temporada de Doctor Who da quarta, se não me engano. Foi. Que juntava todo mundo. Juntava,
é o finale da quarta.
É, juntava Doctor Who,
Tortured
e Sarah Jane. Ou se eles estivessem armando algo como a CW tá fazendo com os heróis da DC. Que tá tendo agora, a Supergirl foi pra CW, então a gente tem aí esse universo de heróis da DC.
Supergirl, Arrow e Flash.
E Legends.
Que vai ter, né, o crossover.
Então, assim, é legal, cara, ter essas possibilidades, né? A gente já tem aí, por exemplo, já dando spoilerzinhos do próximo episódio, que não é spoiler, né, porque a gente não tá contando nada, mas são suposições, coisas que aí a internet achou e tá especulando, né, que parece foi visto em set, tal, não sei o quê. Parece que vai ter menções a Unity nesse próximo, né?
Olha,
vai
que
ter,
legal, hein?
Vai ter... Não é menção, talvez apareça... Porque tem gente que já viu, né? Eu acho que o pessoal de press conference vê antes.
É, uma parte da imprensa britânica já vê, e aí eles lançam alguns teasers.
Eles vão dando hints, né?
É, a gente inclusive publicava de Doctor Who, né, alguns teasers antigamente.
Uh-huh. É, quando tá tendo temporada, a gente sempre publica.
A gente tá publicando agora, mas de Class, né, mas... Tem elemento da Unity, pelo visto. Tem coisa de Sarah Jane. Tipo,
é, vai ela ter menção, tá conectada. Vai ter menção direta a Tolkien, né? Porque vai ter uma menção ao Frodo no episódio.
Então a gente tá achando que tá dando certo.
Vou profetizar aqui. Guardem, vocês estão ouvindo isso.
Olha lá, começou.
Eles vão falar do Frodo enquanto eles estiverem no planeta do Shadow King lá. Porque é muito igual.
É muito Senhor dos Anéis.
É muito igual a Montanha da Perdição,
então,
né? Parece, inclusive, parece o cenário da Montanha da Perdição.
Viu? Como minha abertura fez
sentido. É verdade, cara. Cara, não tinha me ligado, mas realmente, agora eu lembrei. É isso aí.
Então, assim, acho que esse episódio vai ser legal. Vamos esperar que os episódios 6, 7, 8 sejam mais ainda, né? E torcer pra eles renovarem.
Como eu já disse, so far, so good. Eu estou gostando bastante, apesar desse terceiro episódio fraquinho, mas o quarto achei sensacional. Achei tão bom quanto o primeiro.
Sim.
E já seguindo nesse ponto aí de opiniões sobre o que achou do episódio, não que a gente não tenha dado a sua opinião, estamos há 50 minutos dando a nossa opinião sobre o episódio, mas sendo mais aí, mais certo, mais certeiro, mais dando nome aos bois e dando nota aos episódios, tá? Aí, de novo, fazendo a nossa alusão a colégio, né? De 1 a 10 bilhetinhos levados pra mãe por ter feito bobeira.
Eu nunca.
Não, mas de 1 a 10 aí...
Eu não faço essas coisas, eu sou da cor vida.
Que coisa. Tá bom. Então, de 1 a 10...
De 1 a
10? De 1 a 10 pontos extras que você ganha por bom comportamento na sala, qual a sua nota pra Night Visiting? Não pros episódios, pra Night Visiting.
Tá, o terceiro episódio.
O terceiro episódio.
Eu vou dar nota 6.
6. Justifica rapidinho aí pra gente, por que o 6?
Episódio fraco, episódio esquecível, episódio com resolução muito rápida.
Entendi.
E fácil.
Tá.
Se era tão fácil porque ninguém fez antes. E apesar do trunfo da construção da personagem da Tânia, não vi mais nada de interessante.
Perfeito, não diria melhor. E com essa mesma, seguindo esse mesmo lance, na sua pontuação aí de 1 a 10 pontos obtidos por bom comportamento, de 1 a 10 estrelinhas de boa menina, pra
essas eu conheço.
Co-owner of a Lonely Heart.
Aí,
quanto você daria?
Aí já dá pra dar um 8.
Dá um 8? Legal.
Porque eu acho que conseguiu colocar elementos novos, né? Quer dizer...
Claro, sempre.
Abriu as pontas pra gente teorizar em cima, que é isso que a gente gosta de teorizar.
Sim.
A gente quer saber, a gente quer ver se a gente acerta as teorias depois, né? Tipo, eu sabia, então, nossa, me surpreendeu, que também é legal. Então ele abriu a ponta das flores, que eu fiquei interessada.
Abriu a ponta das flores.
Abriu a ponta
das flores. Você tá parecendo uma florista falando isso,
obrigada,
sabe?
Obrigada. É, abriu o lance do... deles terem entrado no portal, a gente vai ver eles no planeta do cara lá.
Continuou o lance da localização.
Tá cheio de elemento legal.
Sim,
teve uns diálogos bons.
É,
tipo,
vale
eu curti muito.
Vale muito, sim.
Teve uma personagem nova, né? Que é a diretora. Pô, eu gostei muito, assim. Eu acho que dá pra dar um 8. E eu espero continuar no 8 ou mais no episódio 6.
Então a sua média...
6, né? É o próximo, é o 6, né?
É, o 5, né?
Não, é o 5.
Ah, sim. Então aí temos a sua média, foi um 7. Um 7 bem conciso. Foi bom, foi legal.
Né? Agora eu quero saber de você, Fred Pavão. Primeiro,
uh-huh,
o episódio 3, o Night Visions.
De 1... Night Visiting.
Night
de,
Visiting.
A visita da noite. De 1 a 10, deixa eu ver, de 1 a 10...
De
1 a 10 aulas de educação física matadas pra poder fazer aulas de teatro, porque eu fazia muito isso no colégio que eu estudava. É, deixa eu ver aqui. Pro Night Visiting, eu acho assim, já vou justificar minha nota antes de dar a nota. Porque quando eu dei aula, né, algumas pessoas já sabem disso, eu fui professor de inglês por um ano e cacetada, e antes de eu dar a nota pro aluno, eu sempre justificava o porquê que ele tinha tirado aquilo. Eu acho que assim, um episódio ele é feito de várias coisas, né? Feito de vários elementos. E se eu separar o episódio entre dois momentos, que é assim, ação e construção, né, de plot, Night Visiting tem uma construção muito boa, tem elementos muito bons, tem uma construção de personagem maravilhosa, mas a execução é uma merda. Então assim, eu tenho dois pontos, um sendo muito bom e um sendo um total lixo.
Que não foi bem trabalhado.
Se eu faço uma divisão simples, é 5 e 0. Então... Pra Night Visiting, eu dou 5.
Nossa!
Eu dou uma nota 5, o que não é ruim. Porque assim, tudo bem, ele falhou.
5 é a média, 5 passou, né?
Não, acho que é até abaixo da média, né?
Abaixo da
porque
média.
Porque eu era, como eu falei no último episódio do podcast, era 7.
Qual que é a média?
A 7 do. Tá. O dava era 7.
Tá alta essa média.
Não, enfim, enfim. Eu não trabalho no Mac.
High standards.
Não sou
aqui.
Eu que faço.
Aqui os nossos padrões são britânicos.
Não, do Mac, né? O Mac não é 7. Eu não sei mais, eu não sei
do. Não, enfim, não sei. Não, ponto... cada escola tem um. É, enfim, não sei também.
É, o ponto é. Ele não, isso não é um demérito total, porque assim, eu acho que a parte que ele foi bem, ele foi muito bem.
Uhum.
Só que a parte que ele foi mal, ele foi muito mal, entendeu? Isso
então,
é ruim.
É complicado.
Mas enfim, um 5, faço das suas as minhas palavras. É, construção de personagem excelente, foi muito legal ver o lance da Tânia, foi muito legal ver... É, assim, foi muito legal a lição que o episódio passou, mas o episódio em si eu achei bem caído.
É, foi quase mais drama do que fantasia, né?
É, o que não seria um problema, mas eu não tenho uma execução
não
legal.
É o foco. Não tenho uma execução. E Co-owner of a Lonely Heart.
Co-owner of a Lonely Heart, como eu falei, já começa já com uma nota alta pelo título, né? Mas, de novo, como é um two-parter, é meio difícil chegar e falar, ah, esse episódio merece 10, porque não dá,
10?
Eu não vi tudo.
É.
Mas assim, de novo, ele não foi um episódio de resolução de nada.
É
ele
difícil
foi...
dar 10 na primeira parte do Two Pider, né?
Ele foi, e eu não daria 10 de qualquer forma, mas eu acho assim, ele não foi um episódio que concluiu nada. Ele foi um episódio que abriu muitas pontas e continuou pontas que estavam abertas. Mas fez isso de forma muito boa. Então eu consigo fazer aí, como você falou, e dar um 8 pra esse episódio.
Legal.
Ou seja, a gente vai ter aí 13.
5, 8, 13.
6,5. 6,5 pra mim.
Raspandinho.
É 7 de média pra você e 6,5 pra mim, o que dá quase 7 na nossa média geral. 6 e não sei quanto. Como um bom professor que eu era, arredondo pra 7 aí,
tá
pra não
bom,
ser carrasco.
Passou.
Passou. Tudo bem que avaliamos 2 episódios aí. É. Mas eu acho que o que fica é que eu estou muito empolgado pro próximo. E isso é um trunfo do caralho.
Isso é o mais importante.
Então um ponto a mais, então é 8.
Não, pelo amor de Deus.
Não, mas então, eu acho que é isso. As séries, em geral, são feitas disso. De criar expectativa e honrar essa expectativa. E Class, eu acho que tá fazendo isso. Entendeu? Porque, por exemplo, ele podia ter deixado o lance do robô jogado... E eles não fizeram isso.
Eles relembraram. Olha, a gente tá vendo
não
isso aqui.
Não esqueçam isso. Eles introduziram um outro elemento de uma forma sutil, bem legal. Uh-huh. Como das flores.
É. Pô.
Entendeu?
É o que eu mais tô curiosa. É, quero então, saber o assim, que vai acontecer.
Gostei bastante do quarto episódio. É, hoje a gente tá gravando na quinta-feira, né? O episódio sai no sábado.
Sábado.
No sábado. Então a gente tem aí... A gente provavelmente vai ver no sábado ou no domingo.
Semana que vem sai o próximo.
Semana que vem vai ser o próximo podcast. Assim, não,
até pra concluir isso aí, né?
Normalmente eu não diria que a gente colocar semana que vem, mas como a gente tá tão hypado pra saber o que vai acontecer...
E também por ser a conclusão da história.
Então provavelmente a gente vai ter que falar mais sobre esse episódio sozinho.
Uhum.
Então não vamos deixar acumular pra um próximo, não. E claro, assim como demos nas nossas notas, né, como sempre, a gente quer saber de vocês. Então não deixem de mandar aí os mentions pelo Twitter, mensagem no Facebook,
comentário no site,
mandar e-mail pra gente, fala pra gente nos acessos que vocês têm com a gente. O que vocês estão achando da série? Fala no nosso grupo o que vocês estão achando também. A gente tem lá o tópico fixo só pra discutir Class. Spoiler free, porque só sabe o que tá sendo falado lá dentro quem entrou no post. Então não tem spoiler sem querer, né?
Não.
Só
aí,
se você tá buscando.
Ali é pra discutir realmente
o que tá
as questões do episódio.
Justamente, justamente. E pra vocês conseguirem chegar na gente, conseguirem conversar aí com a gente, vocês precisam saber o caminho das pedras, os tijolos amarelos aí, as setas de indicação.
Não é verdade?
Então, Thaís, lembra o pessoal aí qual é a forma, né? Qual é o e-mail, qual é a caixa de correio eletrônica aí da rede internacional de computadores? Mundial de computadores? Qual é o e-mail de contato pro podcast do Dr. Brasil?
podcast@drrubrasil.com.br.
Repete aí pro pessoal que não conseguiu anotar.
podcast@drrubrasil.com.br.
Você lembra, pessoal, eu não lembro qual era a rádio que tinha lá. Que horas são? 6:30. Repita, 6:30.
Ainda tem ainda a tem, Band, né?
Vambora. Olha lá, tá na hora, vambora. Putz, e eu escutava isso onde? Indo pro colégio.
Tá vendo?
Olha aí. E pro pessoal que não é aí do e-mail, porque tem gente que não usa muito e-mail. Por exemplo, eu uso muito e-mail pra trabalho, mas assim, de pessoal eu não uso muito. Mas eu uso outras coisas, como por exemplo, aquele nosso amigo. Aquele que veio pela fenda, que assim como as pétalas da flor que estavam lá voandinho assim caíram, pode vir dar uma bicada em você, pode dar um pio em você, que é o pássaro azul, o menino Twitter, o piu-piu. Qual é o Twitter do Dr. Brasil, pessoal? Que agora, Twitter como? Agora verificado. Não é um pássaro qualquer, é um pássaro com pedigree. Pássaro tem pedigree? Não sei, cachorro tem pedigree. Mas é...
Pássaro de mágica.
Veja bem, não é um periquito. Não é um bichinho. Porra, é um canário belga essa porra. É um bicho bonito.
Mas
bicho,
tem que ser um bicho inglês.
Ah, não sei. Um canário inglês. Qual é o Twitter do Dr. Brasil?
twitter.com/DrWhoBrasil.
Repita.
twitter.com/DrWhoBrasil. Agora tudo verificado. Junto, verificado.
É, não tem errado agora.
Manda mention.
Se você procurar, até você dar o arroba, só dá lá, vai ser o primeiro, sabe por quê? Porque agora tem um tiquezinho.
Agora tem um tiquezinho.
Se você... Vou além. Temos vantagens
em ser
verified agora, porque conseguimos conversar diretamente com pessoas verified sem ter que passar pela peneira grande, né? Porque quando você é verified, você é um ator, muitas pessoas te mandam mention e você
ator,
se
né?
perde.
Celebridade.
Mas um verified consegue ver o outro verified com mais facilidade.
Exato.
Então, se vocês fãs...
Foi
um
isso
dia...
que a gente descobriu sendo verified.
Justamente.
Inclusive.
Se vocês fãs quiserem um dia mandar uma mensagem, por exemplo, hoje foi aniversário, hoje dia 10 de novembro, aniversário de ninguém menos que Neil Gaiman. Esse gênio aí. E a gente mandou um coisa pra ele aí. A gente mandou um parabéns pra ele. Então ele viu com mais facilidade. Então se vocês fãs quiserem mandar uma mensagem especial pra algum ator, atriz, narrador, qualquer coisa de Doctor Who.
Showrunner. Produtor.
Podemos ser esse intermediador? É. Porque agora somos...
A mulher do catering.
É, somos verified.
Sue from catering.
É muito legal, cara. O Twitter é uma rede social que eu gosto bastante. Mas tem também...
Pera, mas...
Pode falar.
Queremos também agradecer a vocês, porque passamos de 12 mil seguidores no Twitter.
12 mil, cara. 12 mil é coisa pra cacete.
E sabe uma
né,
coisa
cara?
Muito interessante, gente? A gente tá trabalhando com o Dr. Who há mais de 5 anos.
Sim.
Algumas pessoas entraram naquela época. Outras pessoas entraram ontem. E é isso que é o mais legal de Dr. Who. As pessoas continuam começando agora.
Sim.
Sempre tem gente nova. Sempre tem gente que... Ah, eu ainda não assisti. Eu vou começar agora. Ou vou aproveitar que não tá tendo série esse ano.
Uhum.
E vou correr atrás, vou ver todas as temporadas e pegar a décima no ano que vem. Então assim, gente, é muito legal porque o Dr. Who continua crescendo.
Sim,
fiquem
sim.
tranquilos. A cada dia que passa, novos fãs de Dr. Who se criam. A gente tá com mais de 72 mil likes lá no Facebook,
mais 34,
gente.
Eu acho.
Já passou?
É, 70 e muitos K, enfim. O lance é... Os fãs de Doctor Who são como essas plantas aí do episódio.
Eles se multiplicam,
cara. E isso é muito legal. Já estamos quase com 75.
Nossa.
É muita gente, cara. Isso é muito legal.
Isso.
É muito legal mesmo. E claro, a gente está com mais, quase 75 na rede social, que aí é quase como se fosse o Yang do Ying, que é o Twitter. O rival. Aquele... Não é inimigo.
A outra rede.
É o frenemy, né?
A outra rede.
O que tá do outro lado do muro, que é o cara livro, que é o Facebook, que é o livro didático.
Cara, você não tá falando daquele muro que o Trump vai
construir, né?
Não,
eu tô falando que tá do outro lado, que tá no outro mundo da internet, que é o Facebook, esse simulacro da vida real, essa janela que a gente tem pra vida das pessoas, e também é um lugar onde temos nossa rede social aí, grande, gigante. Lembra, pessoal, qual é a URL pra eles poderem acessar?
facebook.com/DrWhoBrasil.
Façam parte desses quase 75 mil.
E deixa eu
precisamos
falar uma...
de você. Se matricule.
Deixa eu falar outra coisa, gente. A gente não é só uma página do Face. A gente não é só um Twitter. A gente não é só um podcast. A gente tem um site.
Nós somos pessoas também.
Nós somos pessoas. Nós temos corações.
Dois
corações aqui, nós dois juntos. E a questão é, muita gente pergunta coisa no grupo, no Twitter, no Face. E a resposta tá no site.
Vai
a gente
site.
Tem o um site. E o site tem uma lupa. E acreditem, ela funciona?
Sim, demorou
então,
pra funcionar.
www.drwhobrasil.com.br. Lá tem as respostas às suas perguntas.
Olha como você tá. Você nem deixou te chamar.
Desculpa,
pra ele. Não,
foi,
matou meu gancho, mas tudo
desculpa.
Bem, porque era isso que eu ia chamar a próxima.
Então vamos lá.
Então assim, temos o site, temos o Facebook, temos o Twitter, temos o Instagram. Qual é o Instagram, essa lomo digital da galera?
instagram.com/DrWhoBrasil.
Tudo é Dr. Who Brasil, é só
e
você
outra,
lá
gente,
procurar.
É que o site, ele tem mais espaço pra falar mais coisas.
Sim.
Matérias. Então assim, a gente tem matérias sobre curiosidades da Rainha Elizabeth I. A gente tem o dossiê sobre a carreira da Karen Gillan. Do Peter Capaldi.
A gente tem nossa aí. Você tem uma série clássica no site já, que é a história de Dr. Who.
Tem a história de Dr. Who.
Que foi muito bem escrito aí pela Ana Fagundes, que inclusive agora tá aí com... Ela tá publicando livros aí com a Dame Blanche. Ela é a nossa colaboradora desde sempre, né? Ela fez essa parte da história sobre Dr. Who. E hoje ela tá aí na internet, fazendo literatura.
Ela é escritora, né? É bem legal. A gente tem, assim, um monte de artigos sobre a série clássica, podcast sobre a série clássica. A questão é, lá tem muito conhecimento, quem for curioso, é prato cheio.
Busque e você encontrará.
Busque conhecimento.
Como diria Bilu,
não é verdade?
Alien, já que é uma série que tá junto com o Dr. Who, tem aliens, né?
Exatamente.
Então, façam como Bilu, busquem conhecimento.
Exatamente.
E busquem assistir o próximo episódio de Class e busquem vir aqui e escutar o próximo TWRcast falando aí sobre a conclusão desse arquinho de Class que tá muito bom.
Do episódio Bravish Heart.
É, sim. Então a gente vê aí semana que vem com essa expectativa lá em cima. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio e do podcast tanto quanto a gente gostou de assistir e de gravar.
Então mandem suas mensagens, suas sugestões,
suas notas, seu carinho, seu episódio, seu coração, tudo.
E é isso.
Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Falou.